Chefinho, só queria dizer que você é pequeno na estatura, mas gigante no talento.
Ai, não existe ninguém mais pedante que o Enriqueta, meu senhor amado. Bota todo mundo no mundo, vai, vamos começar com a soca aí. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio do podcast de Dynasty Football do Tailgate Zone, o Dynasty Sharks. Será que foi boa essa introdução? Não sei, mas eu vou aperfeiçoando conforme o tempo vai passando. Ao meu lado, boa tarde, Rafiki, tudo bem?
Oba, oba, meu povo, boa tarde. Feliz de estar mais uma vez aqui ao lado de vocês para falar de fantasy. E para não perder o hábito, né, vamos ao nosso querido Jabá. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Facebook, que é @tailgatezone. E no Twitter, é um pouquinho diferente, é @tailgatezone_br. E também não esqueça de nos seguir no canal no YouTube, Tailgatezone, onde toda semana tem uma live diferente sobre algum esporte americano que esteja com temporada em andamento.
Foi um jabá bom, mas foi um jabá um pouco triste. Então eu vou chamar uma pessoa agora que nunca tá triste e que sempre é pedante. Boa noite, estrelinha. Boa noite, não. Boa tarde, estrelinha de Toronto. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, chefinho querido. Quando o mundo tá uma merda, a gente tem que continuar rindo, né? Senão a gente vai pra merda junto. Tudo ótimo, tudo bem. E eu queria dizer que a abertura, a gente vai aprimorando ela, assim como o time de fantasy que vai sempre se aprimorando.
Nossa, mas o rapaz tá... veio pronto hoje, hein? Gostei. Por último, mas não menos importante, e sim o nosso convidado, que agora virá meio que permanente, boa tarde, João. Tudo bem?
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, companheiros de oceano. Estou aqui empolgado para falar dessa classe que é talvez a classe mais cheia de incertezas que eu me lembro num draft da NFL.
Mas incertezas são legais também. Apostar é legal. Eu gosto disso. Mas enfim. Nossa, eu tô sentindo que tá tudo meio cabisbaixo hoje. Que coisa. Vamos levantar o astral disso aqui, vai. Toca a vinheta aí, Paulinha. Vamos começar essa bagaça. Tem vinheta? Eu não lembro que tem vinheta pra gente começar o nosso papo. Nossa, tô perdido. Mas beleza. É o terceiro episódio, gente. A gente vai se acertando com o tempo. Rafiki, qual a sua percepção com relação à qualidade dessa classe aí de 2021?
Dos rookies, né? Eu acho que o João resumiu muito bem na abertura dele. É a classe cheia de... Ao mesmo tempo que é cheia de incerteza, eu digo que ela é bem ruim. Não chega a ser igual a de 2019, que foi a pior que eu já vi, mas é uma classe ruim. Eu vejo 5 ou 6 jogadores assim, num bom nível, nível alto, que vale a pena, inclusive, gastar umas piques, né, altas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta pique. Mas depois disso, a queda entre, sei lá, o sexto ou o sétimo pro resto é muito grande mesmo. A ponto de eu achar que a pique de final de primeira rodada não é, tem um valor menor do que nos outros anos, inclusive. Porque no final da primeira rodada a gente vai ter que fazer umas apostas muito altas que não é normal de se fazer no final de uma primeira rodada de rookie no Fantasy.
Tá com ele, Henriqueta? Você acha que é isso mesmo? Ou você tá mais com o João, que são incertezas e vale apostar?
Antes disso, só especificar que o Rafik tá falando sempre aí de Fantasy, né? Então a gente foca em quarterback, running back, wide receiver e tight end, e um primeiro round seria aí 12 picks. Não quer dizer que a 30ª escolha do draft real da NFL não tenha talento, né? São duas coisas diferentes. Só pra não tirar, né? Não confundir ninguém aí.
Não, é exatamente isso. A gente deu esse alerta no primeiro episódio, mas a gente dá esse alerta de novo. Aqui a gente tá focando em fantasy. A gente não quer teoricamente, a gente não quer saber o que vai acontecer na NFL real. Defesa e linha ofensiva pra gente não importa. Eu até acho que vai ser um bom draft de defesa.
Isso. E, bom, voltando então ao draft, eu tô com o João. Eu acho que é uma baita incerteza. Com certeza o draft mais incerto da história, até porque foi uma temporada atípica que a gente teve. O Pro Day ele foi totalmente diferente, não teve combine. Enfim, né? É um draft muito mais imprevisível do que a gente já teve, porque a análise dos jogadores foi muito difícil. Você tem jogadores que até não jogaram ano passado, ou decidiram não jogar por causa do risco de Covid, ou a universidade que não jogou mesmo. Você tem jogadores que não puderam se apresentar direito por diversos motivos, seja lesão, seja Covid, seja qualquer coisa. Então, é impossível saber. Eu não vou ficar surpreso se for uma classe excelente, e eu não vou ficar surpreso se for uma classe péssima.
Interessante. É, e João, e falando já de... É, tudo bem que a gente não pode levar em consideração, aí já teve o disclaimer do Henriqueta, também do Rafik, sobre os jogadores, mas é válido falar que a gente tem aí pelo menos 6 quarterbacks que são bons, terão vagas aí até o meio do segundo round, talvez, e a gente pode utilizar. Lógico que tem uns que são melhores para fantasy, mas no geral são quarterbacks que podem pontuar bem, né?
Sim, eu acho que se a gente falar de ligas superflex, que são as ligas que você pode escalar 2 quarterbacks, esse primeiro round fica fortíssimo do draft de calouros, porque você tem aí 5 quarterbacks que vão ser escolhas de primeiro round nos drafts de superflex. Então, uma escolha de primeiro round em superflex vale muita coisa ainda. Mas eu concordo com o Rafik, em ligas em que você só escala um quarterback, aí realmente tem uma queda muito grande a partir do meio desse primeiro round.
Legal. E aí a gente tá falando, então, desses principais quarterbacks aí pra fantasy numa liga que não é superflex. Estamos falando só de Justin Fields, de Trevor Lawrence e talvez de Trey Lance? Ou a gente tá falando de mais alguns também?
Eu acho que os 5 primeiros que vão sair, que são os que você falou, mais o Zach Wilson e o Mac Jones, provavelmente vão ter uma carreira longa na NFL. Então, eu acho que todos eles são apostas válidas pro fantasy. Claro, numa liga que você só precisa escalar um quarterback, eu não gastaria uma escolha de primeiro round em nenhum deles. Mas no segundo round não vejo problema. Agora, os 3 que você destacou, o Trevor Lawrence, o Justin Fields e o Trey Lance, são os 3 que têm mais teto para fantasy, que podem estar aí em breve no topo da posição aí no fantasy. Por quê? Porque os 3 correm muito bem. E isso é fundamental para um quarterback de fantasy. Você quer aquele cara que é bom passando a bola, mas que também corre.
É o cheat code, né, do fantasy, né, Rafik? Você que criou essa expressão aí pra gente.
Na verdade, não fui eu que criei essa expressão, não. Eu que li em alguma notícia de site americano e decidi trazer, porque realmente é verdade. É o cheat code. É o quarterback que corre e lança no fantasy é outro nível. Não à toa, os 2 quarterbacks que mais pontuaram esse ano em fantasy foram Josh Allen e Kyle Murray. Essa classe tem esses 5 que o João falou, ou seja, Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields e Mac Jones, todos os 5 sabem fazer isso, talvez o Mac Jones um pouquinho menos, mas os outros 4 sabem correr muito bem e sabem passar muito bem. Ou o Zach Wilson, pelo menos, pode aprender a passar muito bem. É uma classe que eu acho que vai revolucionar o fantasy. E nesse ponto eu vou discordar do João. Ele, às vezes, eu acho que ele é um pouquinho meio que travado na época que quarterback era meio que quase tudo igual. E a partir do que essa classe entrar e os quarterbacks começarem a correr e passar muito, quarterback vai virar uma posição fundamental no fantasy. De forma que um Trevor Lawrence, por exemplo, que eu acho que é um talento geracional, é o quarterback que mais está tendo zoom, zoom, zoom desde Peyton Manning. Se você gastar nesse draft, com essa incerteza toda e essa falta de talento na primeira rodada, uma 7ª ou 8ª pick no Trevor Lawrence, numa liga normal, uma liga de um quarterback e não sendo super flex, eu já acho bem ok. Eu já acho bem ok. E, sinceramente, qualquer um dos 5 quarterbacks que você pegue, você tá bom. Agora, para pegar no fim da primeira rodada, só o Trevor Lawrence e, no máximo, o Zach Wilson ou Justin Fields.
Posso fazer um comentário rápido aqui?
Deve.
É porque eu sei quem criou essa expressão. Foi um analista de fantasy americano que chama Rich Rieber. Ele chamou os quarterbacks que correm de Konami Code, que eu não sou gamer, então não sei falar com certeza, mas eu acho que era o cheat code que você punha no Street Fighter antes de começar o jogo.
O próprio.
Até daí que vem essa expressão para os quarterbacks que correm.
Só para complementar então aí, eu tô um pouco com o Rafik nessa. Eu acho que o Trevor Lawrence, ele merece. Ele vale uma escolha até alta de primeira rodada, porque ele é um cara que pode ser um dos melhores da história. E óbvio que isso é um teto ou uma expectativa extremamente alta para se colocar para um cara que não foi nem draftado ainda. Mas é a capacidade dele. Se vai chegar lá ou não, é outra história, né? Ele tem a capacidade para isso. Então ele vale uma escolha alta até de primeira rodada. Já os outros, eu confesso que eu tenho muitas dúvidas quanto a eles. O Zach Wilson tem muito talento, mas ele teve uma carreira curta no college. Então eu queria ver mais dele. Eu tenho medo desses caras que surgem assim no ano do draft e acabam sendo considerados um grande prospecto. Talento ele tem, mas vamos ver. Ele jogava em BYU, que é uma universidade menor, então não é como se ele enfrentasse um nível altíssimo todo jogo. O Justin Fields, eu confesso que depois de ver essa última temporada dele, eu passei a ter muito mais confiança nele. Ele me parecia um cara que faltava esforço, às vezes, para... Não sei, parece que não queria, né, se dedicar tanto. E até se você ver o jogo de playoffs dele, onde ele levou a pancada nas costelas e estava claramente sentindo ali, mesmo assim, derrotou Clemson, né, na semifinal, foi uma coisa espetacular, foi inacreditável. Ele mostrou ali que ele tem um coração para ser, sabe, um jogador que vai, sabe, não tem medo de pancada, vai, e ele é rápido, né, então ele pode usar isso, e eu acho que pesou contra ele um pouco também o fato de que ele era considerado um dos melhores prospects desde a high school, e o início de carreira dele no college não foi o início estilo Trevor Lawrence, né, estourando tudo, então pessoas começaram a ficar um pouco mais medo dele. E por fim, o Trey Lance, eu acho que eu tenho medo porque ele é da FBS, né, da segunda divisão ali, da 1AA, e eu não sei, a gente viu com Carson Wentz os riscos de alguém que vem da FBS, então eu não sei, eu tenho um pouco de um pé atrás quanto a ele por isso, talento também ele tem. E aí depois disso, Mac Jones e Kyle Trask, eu tenho bastante problema, eu não draftaria. Mac Jones jogou em Alabama, onde tinha todo mundo ali para calibre de primeira rodada do lado dele. Running back, wide receiver, linha ofensiva, tudo. Então, o mínimo que ele tinha que fazer era ir bem. E o Kyle Trask, para mim, já é bust. Foi produto de sistema por um tempo e até no college mesmo, quando pegava um jeito dele, ele já sofreu bastante.
Pô, Riqueta, você já apresentou todos os quarterbacks aí bem pra caramba, né? Você podia aproveitar então já e tá nessa tocada aí. E apresenta então talvez os três principais nomes aí que nós temos de wide receivers. O Jamar Chase, o Devonta Smith e o Jalen Waddle.
Opa, então vamos lá. Bom, esses três aí que se fala muito, né, de wide receiver. E é meio que um consenso que eles vão ser escolhas aí, talvez os três no top 10, ou pelo menos qualquer um dos três pode ser escolhido no top 10, né? Esse é o consenso, acaba que 3 de 10 é muito. Eu acho que os três podem ir bem, os três podem ser excelentes wide receivers na NFL, mas eu acho que os três têm problemas. O Jamar Chase é o meu preferido, só que ele não jogou em 2020, ele foi um dos que decidiu não participar da temporada por causa do Covid. Ele teve uma temporada em 2019 que foi espetacular. Se ele tivesse ido pro draft, ele talvez tivesse sido draftado alto já. Só que ele ainda era sophomore, né, o segundo ano na universidade. E ele teve 1.780 jardas, 20 touchdowns. Então, assim, eu acho que ele pode ser uma máquina na NFL. O meu principal medo dele, na verdade, é realmente o fato que ele não jogou em 2020. Então, eu queria ver um pouco mais de consistência do que um ano só. O Jalen Waddle é o jogador de Alabama, que era considerado o principal aí, e sofreu com bastante lesão nesse último ano, tanto que ele não jogou nos playoffs. E ele é um cara muito rápido, muito ágil, só que ele é baixo. Ele é um jogador que, para mim, só pode dar certo no slot. Ele tem 5'10", né, altura, seria 1,78. Para mim, seria um jogador de slot, e assim, a comparação dele seria com o Henry Ruggs em Alabama, que jogou e foi draftado ano passado, que para mim é outro jogador que acaba sendo limitado para a NFL. Você ser muito ágil e rápido no college não é a mesma coisa que ser muito rápido e ágil na NFL. Agora, novamente, você pode se desenvolver e virar um baita jogador. Por fim, o Devonta Smith, que eu sou apaixonado por Devonta Smith, eu achei ele um jogador espetacular, muito talento. é alto, tem 6-1, é veloz, tem boas mãos. Eu vejo um jogo bem, bem completo dele. O grande problema é ele é muito magro. Ele tem 1,85 e 75 quilos, mais ou menos. É um jogador bem magro para a NFL. Não é um corpo de wide receiver, digamos. É muito magro até para o wide receiver, que já costuma ser magro. Tanto que o próprio Jalen Waddle, que é mais baixo que ele, é mais pesado. E se ele ganhar massa, a gente não sabe se ele vai continuar sendo o mesmo jogador, né? Se vai ficar mais lento, menos ágil, etc. Então, eu acho que é um grande problema para um grande talento.
Muito bom. Mas fora esses, a gente tem outros nomes, e eu sei assim que o João, assim como eu, gosta de ir atrás, não dos principais. E ele tem três aí bem interessantes para falar para a gente, né, João?
Sim, eu queria só pontuar, continuando aí a fala do Henrique sobre o Devonta Smith, essa também é a minha grande preocupação com ele, o físico. Porque um jogador com o físico parecido dele, draftado no primeiro round, e que deu certo em fantasy, a gente só tem um exemplo, desde 2000 até hoje, que é o Marvin Harrison. E eu sempre desconfio da possibilidade de um jogador ser um jogador do nível do Marvin Harrison, que é um Hall of Famer e que jogava com um dos melhores quarterbacks da história, Peyton Manning. Então, isso me deixa muito com o pé atrás com o Devonta Smith, mesmo sabendo que ele vai ser draftado cedo. Eu prefiro, se eu tiver uma escolha ali de draft, e precisar draftar um wide receiver. Se o Ja'Marr Chase já tiver saído, que para mim é o melhor prospecto dessa classe disparado, o melhor dos últimos anos, se o Ja'Marr Chase já tiver saído, eu não escolho o Devonta Smith. Minha escolha seria, na verdade, o companheiro de time do Ja'Marr Chase, o Terrace Marshall. O Marshall, ele não chega nem aos pés de ter a produção que o Devonta Smith teve no college. O Devonta Smith, que é bom lembrar, ganhou o troféu Heisman esse ano, né? Mas o Terrace Marshall, ele dividia os targets em LSU com o próprio Ja'Marr Chase e com o Justin Jefferson, que ano passado a gente viu foi o melhor calouro da história na posição de wide receiver. Então, eu acho muito justificável o fato dele não ter tantos números no geral quanto, por exemplo, o Devonta Smith. Ano passado, o Terrace Marshall teve a oportunidade de ser o principal wide receiver de LSU, e ele foi bem, apesar de estar jogando com um apanhado de quarterbacks ali, já não era mais aquele ataque destruidor de LSU, porque eles não conseguiam nem achar o quarterback. E o Terrace Marshall jogou só 7 partidas e decidiu se retirar da temporada para se preparar para o draft. Mas eu acho que ele me mostrou tudo que eu preciso ver. E ele tem uma grande vantagem, que ele tem... É um dos poucos wide receivers dessa classe que tem um tamanho ideal para wide receiver. Ele tem 1,87m, 93 quilos. Ele correu bem no 40-yard dash no Pro Day. Ele correu um 4.4, mas que eu corrijo para 4.45, porque todo o tempo de Pro Day eu gosto de corrigir para 5 décimos de segundo a mais, porque é a média. Eles tendem a ser mais rápidos no Pro Day que no Combine, porque a marcação de tempo no Pro Day não é tão eficaz quanto a do Combine, que marca exatamente. Mas ele é um cara que testou muito bem atleticamente, produziu bem com essas limitações e tem o tamanho ideal. Então ele é o meu segundo wide receiver nessa classe. O terceiro wide receiver para mim seria o Devonta Smith, mas eu também prefiro não selecionar ele, se chegar na situação ali dele ser o melhor wide receiver disponível para mim. O que eu pretendo fazer é tentar dar um trade down, trocar essa minha escolha com outra pessoa e pegar uma escolha um pouco mais para trás e uma outra um pouquinho mais para trás. Porque eu acho que a gente tem uma profundidade de talento aí depois em wide receiver nessa classe que é muito similar. Inclusive similar ao próprio Devonta Smith. Eu acho que ele e o Waddle não estão muito longe, por exemplo, do Rondale Moore e do Elijah Moore, que são dois caras que eu quero trazer aqui, e que você vai conseguir no final do primeiro round e começo do segundo. O Rondale Moore, eu acho um caso assim, interessantíssimo, porque ele é uma máquina atleticamente, teve uma temporada de sophomore no primeiro ano dele. Fora do normal, ele teve... De freshman, ele teve 114 recepções para 1.258 jardas e 12 TDs. E tirando mais 2 TDs correndo e 203 jardas correndo. É, ele era o ataque de Purdue. Basicamente era ele sozinho. E ele carregou bem. O problema é que ele teve muito, sofreu muito com a lesão depois também. Então a gente não viu muita consistência dele depois dessa temporada de freshman. É, a minha comparação para ele não é nem um wide receiver. Ele, para mim, é um Darren Sproles um pouco mais atlético. E para quem lembra do Darren Sproles em fantasy, ele estava ali sempre como um running back 1, running back 2. E acho que o Rondale Moore, se cair no time certo, pode ter uma produção parecida. O Elijah Moore, ele para mim é outro caso. Ele, para mim, é um dos melhores prospectos de wide receiver para slot receiver que eu já vi. É, eu acho que ele não vai dar conta de jogar como wide receiver mais aberto. Ele vai ser puramente um slot. E isso limita um pouco a produção dele em fantasy. Mas acho que um pouco, porque eu acho que o time que ele for vai usar ele muito. É, ele foi muito produtivo no college. É, tem um perfil atlético também excelente. Ele é muito ágil, muito rápido. O único problema também, que é o problema que a maioria dos jogadores dessa classe tem, é o tamanho. Ele tem 1,75 e 80 quilos. Dá pra jogar na NFL? Dá. Mas não sei se ele vai conseguir se livrar de marcação em press com facilidade. Então eu acho que ele vai ficar exclusivamente no slot. Mas esses são os jogadores que me interessam mais nessa classe.
Muito bom também. E você tem mais um nome ainda, né, Rafik? Você que tá quietinho aí, você tem mais um nome, né?
É, eu tô quietinho aqui porque eu acho que tá todo mundo falando uma pancada de nome. E, sinceramente, de todos esses que falam, o único que eu realmente aposto e mesmo assim não garanto é o Jamar Chase. E eu gosto muito do Devonta Smith, mas também tem muitos problemas com o tamanho dele. E só pra completar a fala do Henrique, já ficou uns 10 minutos atrás. Eu nem acho o Trash o sexto melhor quarterback dessa classe. Até porque vi o show que o Oklahoma deu em cima dele no Cotton Bowl. Mas eu acho que é o Kellen Mond, o sexto melhor. É, mas ainda assim, a distância entre o quinto melhor, que é o Mac Jones, pro sexto é muito grande. Eu acho que pra fantasy mesmo, só os cinco e o Mac Jones já atrás dos outros quatro. Em relação a wide receiver, o meu nome é Duane Eskridge, que é o wide receiver de West Michigan. Ele não está sendo muito falado, as opiniões dele variam muito. Ele talvez seja o cara que melhor exemplifica essa classe cheia de incertezas. Que tem gente que acha que ele vai ser draftado no início da segunda rodada e tem gente que acha que ele vai ser draftado no final da sexta. Olha a diferença no draft da NFL. Lembrando que no draft da vida real, cada rodada tem 32 picks, né? Então, entre a segunda e a sexta, é uma diferença gigantesca. E o Eskridge é um jogador ame ou deixo. É um jogador muito, muito rápido. Tem uma velocidade que é um talento geracional. Tem uma habilidade para correr rotas gigantescas. Consegue uma separação maravilhosa. Mas não tem mão. O que ele dá de drop é sensacional. É um jogador que dá muito drop. Mas eu lembro logo do Deontay Johnson, né? Deontay Johnson, para quem não se lembra, foi um prospect que ninguém levou a sério. Em muitos fantasy, sequer foi draftado nos drafts de rookie. Agora é praticamente o wide receiver 1 de Pittsburgh, mesmo com os drops dele. Por quê? Como ele tem uma velocidade fantástica e uma habilidade de correr rotas muito boa, ele está sempre separado, ele está sempre livre para receber a bola. E aí o Big Ben, que gosta de lançar, lança. Não é um jogador que eu acho que você deva gastar uma first round ou talvez até o início de second round. Mas se ele cair no time certo, alô Bengals, é um jogador que eu pegaria tranquilamente no meio da segunda rodada. Porque pode... Não é um cara que vai ganhar um fantasy pra você, mas é um cara que vai completar o seu time ali como flex maravilhosamente bem.
A Fick já tá tentando até uma vaguinha lá de general manager nos Bengals, né? Vocês estão vendo, né, gente? Bom, fora saindo de... Já vou deixar continuar com você então, Rafik, porque saindo de wide receiver a gente tem que entrar em running backs. E se a gente achou que ano passado estava difícil escolher um running back, esse ano parece que tá cheio de gente, mas ao mesmo tempo parece que não tem ninguém. Tá confuso também esse ano.
Na verdade, é o seguinte, ano passado eu acho que tinha uma classe boa de running backs. É que ela ficou eclipsada na, talvez, não que seja a melhor classe da história de wide receivers, né? E o ano de rookies desses wide receivers meio que mostraram que estava todo mundo certo, que essa classe de wide receivers de 2020 era um negócio de louco. Eu acho que a classe de running backs é muito ruim, tá? Você tem, na minha opinião, dois running backs que realmente são bons. Que provavelmente vão ser running backs que vão sair aí nas cinco primeiras rodadas do seu draft de fantasy. Rook, né? Sempre lembrando, a gente tá aqui falando da classe de college, então, e Dynasty, então o draft é de rooks, né? Se for para uma liga de redraft, a história é completamente diferente. Mas voltando aqui para o nosso draft de rooks, tanto o Travis Etienne como o Najee Harris são os dois melhores running backs dessa liga, dessa classe. Na minha opinião, até com muita vantagem em relação aos outros. Mas eu também tenho muito pé atrás com os dois. O Travis Etienne jogou o tempo inteiro do lado do Trevor Lawrence, e isso facilita muito a vida de qualquer running back. Até que ponto o Travis Etienne é tão bom assim, e até que ponto o Trevor Lawrence ajudou ele a ser tão bom? Ele é apenas um bom running back, não um running back espetacular, como alguns falam. Inclusive, é um running back que voltou para o quarto ano de universidade, ao invés de aproveitar a brecha que permite que você vá do terceiro ano direto para a NFL. E eu sempre fico com o pé atrás em relação a esses jogadores que ficam 4 anos na universidade, principalmente running back. Por quê? Você tomou mais pancada, já tem mais gasto da perna e vai ter uma vida útil menor na NFL. E o Najee Harris foi muito bem em Alabama, mas como o próprio Henrique falou, o time inteiro de Alabama é bom, né? Então aquele negócio, o adversário não sabe se marca o Najee Harris, se marca o Devonta Smith, se marca o Mac Jones, é muito talento para pouca defesa, ainda mais no college, que está longe de ter grandes defesas. Até que ponto ele é bom para cacete mesmo, ou até que ponto o talento geral do ataque de Alabama ajudou a projetar ele? Mas com certeza são os dois melhores nomes, e não chega perto, na minha opinião, sequer do terceiro, que ainda é um nome muito melhor que o resto, que é o Javonte Smith, o Javonte Williams. O Javonte Williams provavelmente vai ser ali o sexto ou sétimo pick. Aquele último pick que eu digo que ainda vale a pena tentar. É um running back de North Carolina. Bom, mostrou muito talento. Tem um potencial grande, mas também tem muitas interrogações. Tem gente que diz que ele não tem uma força tão grande. Não tem a qualidade de sair para o running back na NFL. Particularmente eu acho ele bem inferior nas Harris e ao Travis Etienne, e como eu já disse, eu em condições normais não escolheria nenhum dos dois muito alto, mas esse ano eu tenho que escolher porque todos têm uma interrogação do lado. Mas é o terceiro nome, com certeza. Se você olhar todas as listas dos experts, esses três vão estar nas três primeiras posições em ordens separadas, em ordens diferentes, mas são os três nomes que dominam. E na minha humilde opinião, depois desses três, não precisa mais draftar nenhum running back. É tudo um lixo.
Ah, Henriqueta, sobrou até pro Trey Sermon, que a gente até falou assim, tem o Trey Sermon. E aí até o João falou assim, eu não acredito muito nisso aí não, hein?
Não seria o Rafi, que se não tivesse a opinião contundente, né? Pelo amor de Deus, gente, tem que ter. Mas assim, eu concordo com a desconfiança dele. Tem mais um running back que eu gosto bastante, que é o Michael Carter, também de North Carolina, assim como o Javonte Williams. E eu acho que o Michael Carter pode ser bem produtivo na NFL. Ele é um daqueles running backs compactos. Ele tem 5.8, né, 5 pés e 8, e 202 libras. Isso dá 1,73 e 91, 92 quilos. Ou seja, é aquela... Era mais comum antigamente, eu acho, né? Assim, se pensar anos 2000, né? Você tinha mais dessas bolinhas aí que o cara ia batendo e seguindo e passando, porque ele é baixinho, compacto e difícil de derrubar. Mas, além disso, ele também é bem rápido, bem ágil e explosivo. Ou seja, ele pode ser um bom jogador de NFL hoje também. Inclusive, eu cheguei a ler análises, e aí não sou eu que estou dizendo porque eu não tenho essa capacidade de avaliar, mas que ele seria um quarterback mais explosivo que o Clyde Edwards-Hilaire, que foi para o Kansas City Chiefs ano passado. Só que o Clyde Edwards-Hilaire foi para um ótimo time e situação ainda, pelo menos até o Le'Veon Bell chegar. Então vai depender muito de quem vai, ou para onde vai o Michael Carter. Mas eu acho que ele pode ser bem produtivo. Ele recebeu poucos passes, mas os que ele recebeu ele foi bem também. Então acho que dá para apostar nele. Depois disso começa a ficar difícil. E aí só tem mais um que eu gosto bastante, que é o Kenneth Gainwell, de Memphis. E ele é outro cara que é bem pequeno também. E pra mim, eu acho que ele pode ser bem útil como aquele running back recebedor. Como, digamos, um Darren Sproles seria aí o mais famoso, né, desses running backs pequenos e recebedores com sucesso. Ele teve muitas recepções no college. Em 2019 foram 51 de 59 recepções, 610 jardas, então assim, números excelentes. Mas, mais uma vez, depende muito de onde ele vai, né? Tem que ser um time que saiba usar bem o seu running back como um recebedor. Então fica a dúvida aí, né? Tem que ficar de olho. Depois disso aí eu realmente tenho muita dificuldade em achar um running back.
Bom, mas se tá nessa pindaíba pra achar um running back, pelo menos tem um cara que independente de onde ele for, é uma escolha muito da boa, né, João? Que é o Kyle Pitts, o tight end de Flórida.
Sim, o Kyle Pitts pra mim é o melhor prospecto de tight end da história. Eu acho que a gente nunca teve um cara que fosse tão atlético quanto ele e com números tão bons como recebedor. O que chega mais perto, assim, que me vem à mente é o Vernon Davis. Mas o Kyle Pitts está acima. O cara testou muito bem no Pro Day, muito bem mesmo. Ele merece o título realmente de talento de geração. O cara, ele não tem nenhum ponto fraco no perfil dele como prospecto. É igual o Trevor Lawrence é para quarterback, o Kyle Pitts é para tight end. Mas também, eu acho que uma coisa que fica esquecida é que essa classe de tight end não se resume exclusivamente a ele. É claro, ele é a joia da coroa ali, ele é quem você quer de qualquer jeito. Mas tem alguns outros talentos interessantes nessa classe. O que mais se destaca depois dele para mim é o Pat Freiermuth, de Penn State. Ele é um cara que vai chegar na NFL pronto para ser titular. E isso é difícil para tight end. Tight end é a posição que mais demora para desenvolver na NFL. Mas o Pat Freiermuth eu acho que já chega pronto. Ele foi muito produtivo para um tight end no college. E mais importante, o que eu acho que vai pôr ele em campo desde o começo, ele é um excelente bloqueador. E tem o tamanho ideal para tight end. Ele tem aí 1,95m, 113kg. Ele é um cara grande, forte e que sabe usar esse tamanho dele no jogo corrido, como bloqueador. Então, ele é um cara que eu tô muito de olho também nos drafts de calor, principalmente nas ligas tight end premium, em que ou você tem que escalar dois tight ends, ou a recepção de tight end vale mais ponto. Nessas ligas, eu tô de olho ali no Pat Freiermuth, talvez no comecinho do segundo round, ou até antes, se secar o talento ali rápido das outras posições.
Muito interessante, hein? Muito interessante trazer já um outro nome aí. Mas vocês veem mais alguém ainda de tight end fora esses dois? Ou a classe é fraca mesmo?
Não que a classe seja fraca, mas é tight end. É muito complicado a gente tentar adivinhar, porque tight end sempre, mesmo o Kyle Pitts, eu posso garantir, vai sofrer no primeiro ano. É tight end. Tight end demora 2-3 anos para brilhar, mesmo os grandes prospects. E é por isso que, de modo geral, o tight end não sai em altas piques de fantasy. O Kyle Pitts é uma exceção de exceção porque, pô, é o Kyle Pitts, como o João falou, uma coisa impressionante. Eu nunca vi alguém que não tenha ponto fraco. E o TJ Hockenson e Noah Fant eram exceções em 2019 porque a classe era péssima, né? A classe era horrorosa. Tanto é que eu peguei o TJ Hockenson na terceira pique e não me arrependo. Mas fora isso, é muito complicado tentar achar um tight end. É muito complicado, principalmente pra fantasy.
Eu concordo com o Rafi que, tirando que eu acho que o Kyle Pitts já vai ser um excelente tight end de cara, mas é isso aí, tight end é muito complicado de se projetar. Você pode arriscar outros nomes. Se você estiver na terceira rodada de um draft de calouros, você vai estar pegando um running back ou wide receiver aí draftados talvez na quinta rodada da NFL, né? O cara que já é um tiro no escuro aí. Então nada impede de você pegar um dos outros tight ends que existem aí. Tem o Brevin Jordan de Miami, né, que é um cara que tem um tamanho bom aí, forte pra caramba, né, bem, bem forte. Mas que eu não acho nada demais, mas sabe, pode se tornar, porque qualquer equipe pega um tight end para, né, futuro, para desenvolver. Tem o Tommy Tremble, de Notre Dame, excelente bloqueador, mas é um recebedor limitado. Ah, se ele se desenvolver como recebedor, pode ser um baita tight end. Mas você vai apostar nisso no seu draft? É, sabe? Então, assim, começa a virar tiro no escuro. Quer tentar, não custa, né? Mas ninguém que a gente vá recomendar.
Interessante, interessante. Mas, dito todos esses nomes, de quarterbacks, wide receivers, running backs e tight ends, tem mais nomes que a gente pode pedir pra galera ficar de olho? Porque, assim, a gente tá falando, a gente fala muito dos nomes, a gente fala muito desses prospectos, mas a gente não sabe efetivamente pra onde eles vão ainda. Então, dependendo, pode ser que o Jamar Chase seja um fit perfeito pra time X e que pontue muito bem se ele for pra time X, que precisa muito de um wide receiver. É, mas tem outros, assim, a gente tá só falando dos principais. Tem outros nomes que a gente deveria ficar de olho?
Eu não tenho nenhum, não.
Bom, então só pra completar aqui, dois nomes que eu iria pra ficar de olho, talvez fim do segundo round ou terceiro round do Fantasy, como eu disse aí, os caras que já vão ficando mais pra trás, né, tiro no escuro, são dois recebedores, o Amon-Ra St. Brown, de USC. Acho ele um baita talento e ele pegou uma situação bem ruim em USC, o que acaba reduzindo um pouco da visibilidade dele. E o Tutu Atwell, de Louisville, que é outro desses caras pequenininhos, baixinhos, mas acho que pode ser aí um slot receiver bem produtivo, se cair no time certo, situação certa, se desenvolver certo. Tudo a gente já falou, né, dos Cs, mas quando você está no terceiro round de um draft, você tem que procurar os Cs.
Tem mais um nome que eu percebi agora que eu estava deixando passar, que para mim está nesse grupo ali com o Devonta Smith, o Jalen Waddle, o Elijah Moore, o Rondell Moore, que é o Rashad Bateman, de Minnesota. Ele me decepcionou um pouquinho no Pro Day por causa da medida, do tamanho dele. Ele, eu achava que seria achava que ele seria maior do que ele realmente é, porque ele joga como um wide receiver grande. Então eu acho que o tamanho dele limita um pouco o teto dele. Mas ele tem um chão muito bom, porque ele é um excelente corredor de rotas. Foi muito produtivo no college e acho que vai se adaptar sem problemas à NFL. Ele é um cara que pode nunca virar um Julio Jones, um superstar ali na frente, mas que ele vai estar lá produzindo pro seu time por muito tempo.
Aí sim. Muitos nomes, muita coisa para ficar de olho. O draft já é semana que vem, que é melhor ainda, porque a gente já se empolga com isso. E é isso, eu acho que deu essa edição, hein, gente? Deu muitos nomes, galera, comece a pesquisar já pro seu fantasy e comece também a pesquisar pro seu time também. É divertido estudar calouros, por que não? Bom, galera, só mais alguns avisos, né? Terminar com aqueles avisos bacanas. Vamos sortear uma jersey da seleção brasileira. É isso mesmo, João? Fiquei empolgado com isso.
É sim, é uma jersey da Seleção Brasileira de Futebol Americano, o Brasil Onças, e vamos sortear ela pro ouvinte que mandar um print de uma review dos podcasts do Tailgate Zone. É só ir lá no aplicativo que você usar para ouvir podcast, fazer uma review, tirar um print e mandar nas nossas redes sociais. As pessoas que fizerem isso vão estar concorrendo a essa camisa.
Muito bom, João, muito bom. Só que tem um adendo que eu vou colocar aqui, gente. Só vamos sortear esta camisa depois que o Dynasty Sharks chegar a pelo menos 200 plays. Então, fica aí a dica. E continuando também, tem mais notícia aí, vai ser o João de novo. A gente vai criar uma liga só para os nossos ouvintes, é isso mesmo?
É isso. Se você tem vontade de começar a jogar Dynasty ou Fantasy Football em geral, E não tem ainda com quem jogar, porque é difícil mesmo achar gente para jogar Dynasty, porque exige um grau de comprometimento maior. Ou mesmo se você já joga e quer entrar numa liga nova, nós vamos começar uma liga para quem acompanha o podcast. É só também entrar em contato com a gente nas redes sociais, falar que você tem interesse em participar, que a gente vai ter contato com vocês.
Exatamente. E é bom saber também que se você é da Sharkfish e está ouvindo, você não pode participar. Já tem 4 da Sharkfish aqui. Senão vai virar Sharkfish versão 2. Então isso não vale, gente. Que seria... que seria uma Sharkfish versão 2. Né? Não tenho o que falar. É isso. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. E aquele efusivo abraço.
Um abraço a todos. Mais um podcast muito bom, com muita informação. E daqui a 15 dias a gente vai voltar, logo depois do draft da NFL, já sabendo para onde cada um desses jogadores que nós falamos hoje caíram, em que time da NFL, e aí a gente vai fazer um mock draft justamente para vocês, com o resultado do draft da NFL, saber como é que vocês vão ter que se comportar no draft do Fantasy de vocês.
É isso aí, galera. Até daqui a 2 semanas, então. Obrigado aí, todo mundo que está nos assistindo, mandando feedback, dando opinião. E vamos lá, vamos pro draft. Eu já tô animado, tô empolgado, tô ansioso. Tanto pelo Fantasy, porque eu quero draftar alguém, como pelo NFL mesmo, né? Porque eu quero que o Giants finalmente saia do buraco. Tá difícil.
Um abraço pra todo mundo e acompanha aí a preparação pro draft aqui no Tailgate Zone.
Ah, tá vendo? O João tá melhor que vocês, rapaziada. É isso aí.
Antes de encerrar, eu vou dizer que a mandinga do chefinho é boa, né? Porque eu falei pro chefinho que eu não ia, que eu só fiz a live do draft da NFL aqui no Tailgate, porque não tinha beisebol rolando. Mas o Yankees tá tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu tô até pensando em fazer a live esse ano de novo pra não ver o Yankees.
Ai, caramba, vai ter live do Tailgate também ao vivo do draft, é bom a gente ressaltar isso. Mas depois a gente vem com mais informações sobre ela. Agora é só isso mesmo, aquele abraço.